T4A sem o Bloco de Esquerda, porque isso. Juntamos ao outro,
e
como
todos.
Vamos parar aqui, nós depois acertamos essa situação.
Só um bocadinho, então calma aí.
Portanto,
porque assim, só um bocadinho, sim. Peço desculpa. É que o deputado Hugo Oliveira, que está aqui hoje e tem estado nas últimas reuniões para debater o segundo lote, não estará para a semana de todo. Portanto,
sim.
Se for assim, se não se importam, trocávamos e fazíamos hoje
então,
o 66, o 64A do Bloco e o 64B do Livre e o 66A do
então,
Bloco e o 66A do PCP.
Livre.
Certo? Que são é o segundo bloco de matérias conexas.
Sim.
Eu fazia uma sugestão ainda mais simples, fazíamos só os artigos da alimentação. Tendo em conta que ainda não começámos a discussão e tendo em conta a hora.
Mas para a semana não tenho cá o Oliveira.
Mas não nos importamos trocar e fazer a ordem inversa. Mas porque
hoje acaba.
Nós ainda não definimos e hoje acabamos nos 64.
Só temos 20 minutos. Também não vale a pena estar no.
É que para iniciar a discussão sobre a água, o tempo que nos sobra também não temos capacidade.
Sim, mas nós acabamos a água e
não sei não.
Lamento, até porque vai dar.
Não sei não.
No fundo fica hoje como
não.
Saúde e ambiente. É que depois passa.
Mas o ambiente tem. Peço desculpa, mas
não podemos pedir adiamentos. Não podemos. Foi hoje definido.
Mas não se trata
desculpa,
de pedir...
tem a palavra
não se trata de pedir um adiamento. O que tentava sugerir era o seguinte: tendo em conta o tempo que temos pela frente, seguramente temos capacidade de fazer as normas sobre alimentação.
Sim, sim.
Isso é sem dúvida. Como temos já uma informação de que o Sr. Deputado Oliveira não está na próxima semana, e sabemos já que não os agendamos para a próxima semana para atender a isso, porque não estamos a pedir um adiamento, estamos a pedir uma troca. Isso penso que não gera problemas a ninguém, porque todos sabemos o que é que temos que preparar para a semana.
Para as semanas,
e, portanto,
para
começamos na próxima semana com os artigos antes deste e depois regressamos
sim,
a este. Eu acho que não é um adiamento e arruma as
deputado Rui
de todos.
Tavares.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Propostas do livro foram mencionadas várias vezes, só dizer que não tenho objeção nem a uma alternativa nem a outra. Pergunto-me se, dado o adiantado da hora, e depende
isso...
da organização do PSD e do Sr. Deputado Hugo Oliveira, não seria mais fácil discutirmos antes o 65, que não tem tanta...
Esse é o que estava adiado.
Não tem tanta conectividade
e discutir...
esse está...
Este
já tinha
adiado,
sido pedido o adiamento.
Tem muito.
Que
não,
então,
e a questão do... Desculpem lá. O 65 sobre habitação não há... Nem numa hora.
Então,
nem numa hora. Portanto, vamos fazer assim. Vamos discutir o 64A entre o PS e o LIVRE. E o Bloco de Esquerda. Depois juntamos aos outros. Está certo assim? Então tem a palavra pelo PS o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nas matérias em que acrescentamos, sem margem para dúvidas, tutela constitucional a matérias que não tinham expressa referência constitucional, e é certo que poderia ser reconduzível às preocupações que acabámos de discutir no âmbito do direito à saúde, parece-nos que a alimentação adquiriu uma centralidade nas políticas públicas nos últimos anos que não deve permanecer alheia do texto constitucional. E, portanto, o que sugerimos é um aditamento com a identificação de responsabilidades partilhadas entre Estado e autarquias locais, quanto à obrigatoriedade de existência de políticas públicas necessárias à efetivação de um direito à alimentação acessível, de qualidade, saudável e sustentável. Isto está também em linha com as obrigações internacionais a que a República Portuguesa se tem vinculado, está em linha também com o investimento recente que se tem feito nestas áreas e até a própria orgânica governamental tem vindo a refleti-lo em anos recentes e, portanto, é manifestamente um tema de atualização de uma matéria. Obviamente não é daquelas atualizações, realidades que só conhecemos agora, 50 anos depois da aprovação da Constituição. As pessoas já se alimentavam em 1976, obviamente não era o inverso que eu estava a dar nota. Nós próprios nós temos a sensação que não nos alimentamos desde 1976, dado o adiantado da hora, mas para o que interessa fundamentalmente, a proposta é de simples apresentação e por aqui ficava.
Tem a palavra agora pelo livro o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, aqui no âmbito que genericamente costumamos chamar de direitos económicos, sociais e culturais, densificar ou introduzir a referência à alimentação e nutrição adequada. Os fundamentos são semelhantes ou sensivelmente os mesmos do que... que aos quais o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves se referiu ainda agora. A diferença mais notória da proposta do LIVRE é que tentamos desdobrar um pouco mais o acesso ao direito à alimentação e nutrição adequadas, no número 2, especificando quais é que são as obrigações do Estado ou os deveres do Estado para garantir o acesso a essa alimentação e nutrição adequada. Numa primeira parte, a linha A, pela adoção de medidas de políticas públicas, legislativas, administrativas e orçamentais contra a fome e a insegurança alimentar, e embora possamos dizer que talvez a realidade da fome não seja uma realidade tão premente em Portugal ou tão atual como já foi no passado, ou tão premente como noutros países do mundo, a verdade é que a insegurança alimentar continua a ser uma realidade entre nós, garantir a não discriminação no acesso à alimentação e depois uma terceira linha que tem a ver já com a relação com os agentes económicos e que, embora seja verdade que em 76 já toda a gente se alimentava, mas também não é menos verdade que Portugal tem outras obrigações, em particular as que têm a ver com o mercado interno da União Europeia, com todas as suas obrigações em relação à segurança do ponto de vista alimentar, fitossanitário, por aí afora, e que, portanto, também, do nosso ponto de vista, justificam uma atualização através da inserção desta linha. Estamos, evidentemente, disponíveis para algum compromisso aqui que possa simplificar o nosso texto. Temos noção que está mais extenso. Talvez alguns, vamos ouvir agora as opiniões a seguir, considerem excessivamente detalhado, mas achamos que ele tem valor acrescentado em relação à proposta mais sucinta e enxuta do PS e, portanto, poderíamos talvez tentar trabalhar aqui uma coisa que fosse um meio termo entre ambas, perfeitamente disponíveis para isso. Muito obrigado.
Tem a palavra agora pelo PSD, então, a deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Ambas estas propostas partem de um princípio que tem a sua origem na Declaração Universal dos Direitos do Homem, nomeadamente ou no artigo 25, número 1, que vem, entre outros direitos, falar no direito à alimentação, e não à alimentação adequada, mas à alimentação como um dos direitos humanos, um direito fundamental, que é, de facto, estas duas propostas, embora depois analisando-as aqui separadamente, no caso daquela que é a proposta do Partido Socialista sobre alimentação, é uma norma programática, acima de tudo, que não densifica a forma como ela se deve depois densificar, dizendo naturalmente que tem a ver com a articulação com as autarquias. Põe-nos aqui a duas questões que nunca poderemos deixar de ter algum cuidado ao colocá-lo na Constituição, que é o facto, ao dizer que temos de ter uma alimentação acessível, de qualidade, saudável e sustentável, incumbindo ao Estado, em articulação com as autarquias locais, ver as políticas públicas necessárias à sua efetivação. O problema é que nós, à medida que os sistemas vão mudando, até que ponto é que o Estado tem condições para garantir todos estes predicados na alimentação, para além da alimentação básica, que muitas vezes nem isso nós conseguimos garantir. E, portanto, aliás, há constituições que vêm também com esta norma programática e, de facto, nomeadamente alguns países da América do Sul, e que é onde há graves problemas de alimentação e até daquela que é as boas práticas ambientais e de produção agrícola. Relativamente ao LIVRE, que acaba por ser o mesmo tipo de artigo, com uma exceção, e que tem precisamente a ver com o número 2, não se consegue perceber, Sr. Deputado, como é que se dá corpo a estas intenções, como se faz o controle, até porque, e para lhes lembrar, como é que se faz aqui o respeito pelo equilíbrio ecológico dos ecossistemas, o que é isto, o que é isto em termos legais, porque nós estamos a falar do direito fundamental. Portanto, como se densifica, como na prática se consegue perceber e operacionalizar estas que são as suas propostas. Não pomos em causa a bondade da intenção que está em ambas as propostas, que fique claro, até porque é fundamental as boas práticas agrícolas com vista a uma alimentação saudável para toda a população. Mas temos muita dificuldade de perceber como é que se vai garantir, nomeadamente aquela que é a previsão na linha C, garantir a produção agrícola, industrial e o sistema comercial, assegurem o acesso a produtos alimentares de qualidade com respeito pelo equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Estamos aqui a misturar várias realidades que fazem com que seja difícil a sua operacionalização, a sua concretização e até a contradição que entre elas se pode encerrar entre as duas previsões. E, portanto, é com alguma preocupação que vemos a forma como está articulado estas duas propostas. Não obstante, para o PSD é fundamental que se cumpra o direito humano à alimentação, de acordo com aquelas que são as melhores práticas e de acordo com aquela que é o acesso por toda a população, uma alimentação de qualidade que nós temos de garantir. Mas também, e não é de sumenos recordar, que ainda na anterior legislatura nós apreciámos uma proposta que, do Bloco de Esquerda que tinha a ver precisamente com a carta da alimentação, peço desculpa, que agora de repente tive aqui uma branca, que tem a ver precisamente com a questão da alimentação, do direito, da Carta do Direito à Alimentação Adequada, e que o PSD na altura não acompanhou, aliás o PS também não o fez, precisamente porque consideramos que a forma como se pretendia regulamentar e legislar esta matéria punha em causa também aquela que era a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha é algo que é muito caro para o PSD e colocar, depois de toda aquela que tem sido o histórico de discussão em matéria de alimentação na Assembleia nos últimos, pelo menos nos últimos mandatos, colocar na Constituição as propostas nestes termos pode levar-nos precisamente a que aquilo que foi os motivos pelos quais não acompanhámos estas iniciativas, que é limitar, e podemos limitar exageradamente ou excessivamente a liberdade de escolha dos cidadãos, que nos parece que é preciso ser muito cauteloso na forma como este direito fica na Constituição. Não obstante, parece-nos que é importante que ele esteja plasmado na Constituição como um direito fundamental, um direito humano que é. Muito obrigada.
Deputado Rui Paulo de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estas duas propostas do PS e do LIVRE, relativamente ao direito à alimentação, concordamos que pode haver realmente interesse na sua inclusão no texto constitucional, especialmente num contexto em que a soberania alimentar ganha cada vez mais relevância, pelo que somos tendencialmente favoráveis a ambas. Obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho alguma dificuldade com estes artigos, porque quem é que pode negar que é um direito à habitação? Só um ser absolutamente insensível. E, no entanto, o que é que significaria aprovar qualquer destes artigos e consagrar este direito? O Estado passaria a ter a obrigação de respeitar, ou seja, não pode bloquear nem impedir acesso à habitação. O Estado teria que proteger este direito, ou seja, evitar que qualquer um impeça qualquer outro ter acesso à habitação. E teria de satisfazer, portanto, em última análise, alimentar todos aqueles que adequadamente, ok? Alimentação.
Não, ele ainda está com o pacote da habitação.
Peço imensa desculpa, é fome, e fome tem a ver com a alimentação.
Mas isso era perceptível.
Portanto, teria a obrigação de respeitar, de proteger e de satisfazer este direito. E, francamente, eu acho que isto é aquele género de artigos que sinalizam virtudes, que ninguém pode contestar que é um direito que é importante, mas depois são vazios. E para quem tanto quer defender a Constituição, estamos a introduzir direitos que muito dificilmente vão ter cumprimento constitucional pleno. E, portanto, é muito mais forte uma Constituição que prevê menos coisas e as cumpre do que vai estar com direitos sucessivamente acrescentados sem condições para serem cumpridos pelo Estado. Portanto, eu não percebo muito bem onde é que estes artigos querem chegar, exceto reconhecer que há uma coisa bonita que fica aprovada, mas tem muito, muito pouco conteúdo e, portanto, como tem pouco conteúdo e não gostamos de estar só a aprovar para sinalizar virtudes, não encaramos estes artigos com simpatia. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Relativamente a estas propostas, nós, em princípio, temos abertura para que elas possam ser consideradas. Aliás, nós até temos defendido o controle de preços e tem sido rejeitado liminarmente pelo Partido Socialista como uma forma de garantir o acesso a bens alimentares. E, portanto, é uma boa oportunidade para recordar essa discussão que amanhã também terá uma nova fase. Apenas aqui relativamente à proposta do PS, há apenas aqui um aspecto que gostaria de colocar à consideração da Comissão e do PS também, que é o proponente, que é quando diz aqui, portanto, todos têm direito a uma alimentação acessível, de qualidade, saudável e sustentável, incumbindo ao Estado, e era aqui que eu sublinhava,